muito frequentemente a gente que está no meio religioso, de identificar onde se encontram bem e mal, o que é salvífico e o que não é salvífico. E Agostinho, às vezes, me parece, eu vou dizer um despropósito aqui, nesse sentido muito menos católico do que a gente, porque aponta que as nossas seguranças não são tão seguras.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do PaulusCast. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das coleções que é uma das queridinhas dos leitores da Paulus, que é a coleção Patrística. Então, para falar sobre essa coleção tão importante do nosso catálogo, nós recebemos hoje o Erisdrian de Oliveira Freitas, que é mestre em Teologia e Ciências Patrísticas pela Universidade Lateranense, também graduado em Teologia e Filosofia. Atualmente, o Eris é assessor editorial na Paulus e também coordenador da coleção Patrística. Seja muito bem-vindo, Eris.
Obrigado.
Recebemos também o Frei Mário Sérgio Rocha. Ele é frei agostiniano, mestre e doutorando em Ciências Patrísticas e Teologia. Ele leciona Teologia e é coordenador da Biblioteca do Centro de Estudos Agostinianos. O Frei Mário também é professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Seja muito bem-vindo, Frei Mário.
Muito obrigado pelo convite.
Nós recebemos também, que participa conosco remotamente, a professora Cristiane Negreiros, que é bacharel, mestre e doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo. É também pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora da Universidade Federal do ABC, é docente e pesquisadora na área de História da Filosofia Tardo-Antiga e História da Filosofia Medieval, em particular na filosofia de Agostinho de Hipona. A professora Cristiane também faz parte da equipe de coordenação da coleção de Filosofia Medieval da Paulus Editora. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane.
Muito obrigada.
Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar aqui para o Eris e para o Frei Mário, que participam aqui presencialmente, o que é a patrística, né? E qual que é a sua importância no contexto da história cristã?
Bom, nós, geralmente, seguindo sempre os manuais, nós definimos, né, a patrística como o estudo da vida, né, obra, pensamento, recepção na história daqueles que nós chamamos de padres da Igreja e também dos escritores eclesiásticos. Por que esta divisão? Porque o conceito de padre, né, pais seria em português, né, mas o termo ficou em padres, né, pais, os pais da Igreja, né, foram aqueles escritores que se, podemos dizer, se destacaram, né, na exposição, na sistematização do saber teológico, do saber patrístico, do saber filosófico, né? E tem os escritores eclesiásticos, que não necessariamente eram padres ou sacerdotes, né? Tanto é porque o conceito de padre ou pai é um conceito que, por muito tempo, ele foi associado com a dogmática. Em que sentido? Ou seja, era considerado um padre da Igreja aquele que tivesse uma santidade, ou seja, uma vida exemplar, aquele que tivesse um pensamento ortodoxo, ou seja, não desviado para as diversas heresias ou outros grupos da época, né? Aquele que estivesse em comunhão com a Igreja, né? E aquele que tinha também a gente chama um saber erudito, ou seja, que se destacava pelo seu saber, pela sua sabedoria teológica, né? Alguns também acrescentam a questão da antiguidade, porque nem todos os escritores são considerados, né, pais da Igreja por causa disso. Então, diria, né, de modo para também resumir para o pessoal, é o estudo, a vida destes escritores que desde a era pós-apostólica até mais ou menos o século VIII, depende, a gente até pode discutir um pouco a questão, né, da divisão histórica, porque a gente estende a patrística a ocidental, pelo menos até Isidoro de Sevilha, se eu não me engano, em 636. E a patrística oriental, ela iria até João Damasceno, em 750. Então, nesse arco imenso de tempo, 600 anos, né, nós estudamos a produção desses padres, né, a produção literária, filosófica, teológica, enfim, histórica, tudo, né? Por isso que a gente também trabalha sempre com outras ciências, né? A patrologia, enfim, patrologia é outro nome muito afim com patrística, Né? Tem umas distinções aqui, mas são, na verdade, o objeto. Todos nós estudamos os padres da Igreja, o pensamento deles. Né? A literatura, né, cristã antiga estuda mais a forma, estuda do ponto de vista literário. Né? A teologia patrística, ou a patrística, estuda realmente o pensamento teológico, a filosofia, o contexto, a vida, né, a obra desses escritores eminentes da antiguidade cristã.
Sim.
Se o Eric quiser completar.
Não, definição tá correta. É, só que aqui eu pessoalmente vejo um probleminha. Quando a gente fala de, às vezes, contexto histórico, a gente pensa fases superadas, fases do passado superadas no presente, e um presente que provavelmente vai ser superado futuramente. Né? Normalmente a gente pensa a história assim. Mas eu prefiro pensar a história cristã como um desenvolvimento contínuo, em que as fases não necessariamente são superadas uma pela outra. Mas cada uma é um momento. Não gosto muito de momento, porque o momento pressupõe o tempo e a superação. Mas a linguagem também é a minha, pelo menos, limitada nesse sentido. Então, cada fase é um momento de uma compreensão do mistério da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A patrística é fundamental nesse contínuo, porque ela põe as bases da reflexão a partir de um casamento, vamos dizer assim, que é aquele que se realiza entre o núcleo da mensagem do Evangelho em relação com a filosofia, com a cultura, e é um momento, vamos dizer assim, de, embora os padres não conhecessem essa terminologia, é um momento de inculturação da mensagem evangélica, em diversas culturas, porque Frei Mário Sérgio falou do arco cronológico gigante, o arco geográfico também é muito grande, o arco linguístico é muito grande. Nós temos patrologia grega, latina, armênia, siríaca, copta, georgiana e tantas outras coisas que a gente não escuta no nosso dia a dia. Em todo caso, essa mensagem, a partir de um ângulo de vista de aprofundamento da reflexão juntamente com um raciocínio filosófico ou lógico-filosófico, racional, vamos dizer assim, essa mensagem está se desenvolvendo, está penetrando nas camadas sociais mais diversas e as bases estão sendo colocadas para que depois se possa melhor compreender o mistério. Afinal, esse é o objetivo de toda a produção patrística, seja ela de poesia, literatura, teologia, filosofia, qualquer que seja a vertente sobre a qual se aborde a produção patrística, o objetivo é aprofundar o conhecimento e a experiência do Evangelho. Por isso, ela é fundamental para a história. Né? Nós não teríamos, mas aí a gente pensa... na sequência, volta sempre a questão do problema temporal que eu falava no início. Nós não teríamos escolástica se não tivesse a patrística, mas também não teríamos teologia moderna e contemporânea se não tivéssemos os escolásticos. Então, em vez de falar de momentos na história, pensar em... Porque os momentos históricos, às vezes, levam a gente a pensar em superação, a gente melhor pensaria esses momentos como lugares de compreensão a partir de uma relação com o contexto... em que essa compreensão do mistério se desenvolve. Né? E no momento patrístico se sai do ambiente judeu-cristão, vamos dizer assim, para entrar num contato com a produção filosófica greco-romana.
Sim. Nós podemos destacar assim, os principais ou alguns nomes de destaque da patrística desse período?
Bom, período amplíssimo, né? Sim. Como já esse arco, né, temporal, arco geográfico, arco linguístico. Penso que sim, geralmente nos manuais nós tendemos a fazer algumas distinções que são didáticas, né?
Sim.
Por exemplo, então nós distinguimos entre os padres apostólicos. Por que padres apostólicos? Porque são aqueles que estiveram, ou pelo menos conheceram alguns dos apóstolos, estiveram em contato com eles. E, de fato, a mensagem deles reverbera muito isso, né? Então, destaco Inácio, de Antioquia, né, morreu mártir, importante para ver o desenvolvimento da organização eclesiástica. Ele tem cartas onde ele vai mostrando como era que funcionava mais ou menos a hierarquia eclesiástica na época, as heresias que ele já teve que combater, né, a famosa heresia docetista, aqueles que negavam a encarnação, que sempre foi um problema no cristianismo, um problema da carne, né, Policarpo de Esmina, outro grande mártir. Então, esses dos padres apostólicos que eu destacaria. Depois, nós temos uma outra divisão, que são os padres apologistas. Né? Ou seja, apologistas, porque todos eles tinham uma reflexão teológica baseada na ideia do Logos, né? Mesmo Logos do Evangelho Joanino. Né? E todos eles também eram defensores do cristianismo. Defendiam o cristianismo dos adversários da época, né? Entre aspas, o judaísmo e também o paganismo. Então, o cristianismo nascente, ele precisa trabalhar a sua identidade, e a identidade desse cristianismo, ela se dá confrontando-se dialeticamente com o outro, como sempre, né? A gente nasce, cresce, desenvolve sempre tendo um paradigma o outro, né? Imitando de uma forma ou de outra, né? O outro. E destaco aqui São Justino, também já publicado pela Paulus, o grande Irineu de Leão, né? Um autor fundamental para entendermos o cristianismo dessas origens, né? Tertuliano é um caso típico, porque Tertuliano, no final da vida, né, ele se converteu a uma seita radical, né, o montanismo, depois também abandonou essa seita, fundou a própria seita, mas é muito considerado, muito lido, porque influenciou Cipriano, porque influenciou também Agostinho, e é verdadeiramente um brilhante escritor, né, dono de um latim muito bom, difícil de traduzir, porque é um latim que está começando, ele está naquela passagem do grego para o latim, ele era bilíngue. Então, é um autor que também acho que a Paulo está publicando, né, que não necessariamente é um padre da igreja por causa disso, né, é um escritor eclesiástico dos maiores, né. Cito um outro grandíssimo, Orígenes de Alexandria, também a Paulo está publicando, ele publicou vários volumes, né, um autor fundamental, né. Eusébio de Cesareia, não preciso nem dizer a importância, Eusébio de Cesareia é a nossa fonte das fontes, porque ele fez um trabalho doxográfico fundamental, recolhia testemunhos, está tudo ali, né? E destaco o quarto século, quarto e quinto século, chamado século de ouro da patrística, que nós temos as grandes e iminentes personalidades, como, por exemplo, Basílio de Cesareia, o seu irmão Gregório de Nissa, seu colega e amigo Gregório Nazianzeno, Crisóstomo, e aí depois os ocidentais, o nosso Jerônimo, famoso tradutor da Bíblia, mas também um brilhante escritor, um homem que dominava muito bem também o latim, traduzia, enfim, do grego, do hebraico, grande tradutor. Temos Santo Ambrósio também, outro importante personagem, e Agostinho, certamente o mais conhecido, o mais amado, o mais odiado também, né, por todos, porque a sua recepção na história foi imensa, né? Então, e aí depois temos, né, Cirilo de Alexandria, temos Boécio, nós temos Isidoro de Sevilha, nós temos Cassiodoro, né, vários outros autores, enfim, daria para ficar 2 horas aqui falando, mas esses são os principais nomes que eu destacaria da patrística.
Sim.
Eu gostaria de lembrar uma coisinha que eu deveria ter falado e não falei. Esses personagens todos são importantes no contexto da história toda do cristianismo por um elemento fundamental, que é o de eles todos, os padres, terem feito parte, ou terem sido, melhor dizendo, eles todos terem sido testemunhas da tradição. Ao mesmo tempo em que, né, nós vimos fases distintas, Frei Mário falava dos apologistas, os apostólicos, apologetas, etc., ao mesmo tempo em que eles recebem um patrimônio de fé, eles se encarregam de fazer com que esse patrimônio chegue até nós cada vez melhor, lapidado, para que a gente também compreenda e receba o conteúdo fundamental da tradição. Então, eles são testemunhas privilegiadas da tradição, que a gente recebe, né, praticamente pronta, vamos dizer assim.
Só para fazer justiça, né, destaco também muito brevemente, falávamos desse amplo, da geografia dos padres, né? Destaco também Afrates, o sábio persiano, que escrevia em siríaco, né, daquela região lá. Também, né, Santo Efrem, também escrevi em outro autor muito importante para a patrística, né? Pacômio, que escrevi em Copto também, enfim, são autores aí bem importantes também, que fogem um pouco do, né, do grego e do latim para a gente fazer justiça a todos eles.
Sim, muito bem. Professora Cristiane, no seu ponto de vista, o que os estudos da patrística têm a contribuir hoje?
Bom, a patrística ela é frequentemente estudada por filósofos, por literatos, por historiadores, porque ela dá algumas bases de conceitos, de referências que são muito importantes para a atualidade. Então, desde questões de morais e costumes e leis, como questões de casamento, viuvez, que já eram questões regimentadas pela legislação romana, mas quando vem o cristianismo, ele coloca principalmente com esses primeiros autores, né, que são os autores da patrística, ele coloca em questionamento algumas coisas que eram defendidas, né, até também para o aprofundamento de quem é cristão, eu acho que é fundamental passar pela patrística. Mas nós temos alguns filósofos, e eu sou da área de filosofia, por isso eu falo com mais propriedade nessa área, né? Por exemplo, o Giorgio Agamben, ele escreve frequentemente recorrendo a conceitos de autoridade, a conceitos de história, que vem da patrística. Até o Michel Foucault fez um último volume da História da Sexualidade dele, que é um grande projeto, né? São 4 livros, e o último foi publicado postumamente, quer dizer, depois que ele morreu. Esse último livro é dedicado exclusivamente a autores da patrística. Para pensar o quê? A história da sexualidade não é... Aqui não estamos falando só no sexo, né? Mas, assim, as bases do sujeito moderno. Então, para a gente se pensar como identidade, não é possível pensar nisso com uma profundidade sem passar por esses autores. Né? Além disso, eu acho que tem uma questão que são questões profundamente humanitárias que esses autores colocam e que trazem, dão muito prazer para o leitor e também uma certa lucidez, né? Porque o mundo anda meio louco, né? Então, quando você ouve falar no amor ao próximo, uma discussão mais aprofundada sobre o que é riqueza, o que é pobreza, o que é a propriedade, o que são as paixões, o que é o desejo. Então, a patrística não é uma área que, a meu ver, fica focada... apenas nas questões litúrgicas. Isso ela faz, né, nas questões cristãs, tudo, de uma maneira excelente, e eu acho que não dá, é incontornável, né? Inevitável. Você tem que buscar algumas reflexões lá. Mas também em todos os temas da humanidade. Por exemplo, o que é a felicidade? O que é a falsa felicidade? O que é a verdade? O que é a política? O que é a justiça, sobre todos esses aspectos a patrística fala. Né? E são textos muito bonitos, então, para quem gosta de ler, eu acho que até para quem não gosta, passa a gostar de ler, né? Porque nós aprendemos a nos expressar de uma maneira melhor, e são textos muito apaixonantes. Né? Principalmente, tem alguns autores que foram mencionados aqui, né? O Tertuliano é um autor que, quando você lê, ele é muito polêmico, tem uma argumentação extremamente aguda, né? Então, você lê, você tem a sensação que você fica mais inteligente, né? Tem alguns outros que, quando você lê, você tem a sensação de que você consegue tocar, de alguma forma, a experiência que eles estão tendo ao tentar descrever algo muito sutil. Então, eles conseguem transmitir isso. Então, Enfim, para a filosofia, os conceitos fundamentais passam todos pela patrística. Por mais que alguns filósofos teimem em pular esse capítulo, aí a filosofia fica devedora, né? Fica ruim, então tem que passar. E para hoje, eu acho que é uma fonte inesgotável de reflexão, de inspiração e também de nutrição intelectual, de nutrição ética. Eu acho que é uma experiência que a gente tem que ter, né? Ler esses autores.
Sim, com temas muito atuais, né?
Também. Temas muito atuais, muito atuais. É, temas também muito polêmicos. E alguns outros temas que a gente fala assim, são atuais, mas não são exclusivamente atuais.
Sim.
Né? Que são temas que dizem respeito à nossa existência, à convivência com o outro, às nossas virtudes. É, enfim, eu estudo questões um pouco polêmicas, né? Na patrística. E se eu não passar pela patrística, o meu estudo fica ruim. Então, realmente, nós temos que... nós, né, da área de filosofia, temos que levar a patrística muito mais a sério. Muito mais a sério. E assim, como os dois já colocaram, meus colegas já colocaram, a questão é que são tantas obras, né, que a gente fica um pouco perdido de por onde começar. Né? Então, talvez os meus colegas pudessem falar um pouco mais sobre isso, por onde começar, né? Porque são tantas obras e também tem uma riqueza que é muito específica desses autores, que é, eles vêm com um repertório da cultura antiga enorme. Então, muitas vezes, os textos deles fala sobre mitos, fala sobre referências bíblicas, fala sobre referências da literatura, fala sobre referências da filosofia. Então, são autores que merecem ser lidos com o tempo, porque às vezes a gente tem um nome ali, a gente tem que buscar o que é para poder saborear mais esses autores. São muito profundos e, ao mesmo tempo, muito gostosos de serem lidos, sabe? E assim, extremamente relevantes.
Sim, eu vou aproveitar aqui também, na internet, eu vi alguns vídeos, assim, o pessoal tem muita dúvida mesmo, às vezes o pessoal se empolga e compra a coleção inteira. E aí tem gente comentando assim, ah, mas por onde eu começo, né? Não necessariamente pelo volume 1, né? Assim, o que vocês indicam, assim, que vocês aconselham essas pessoas? A quem quiser, por exemplo, nunca leu, quero começar.
Bom, eu recomendo sempre que nós comecemos do começo. Ah, nossa, que redundância. Por quê? Porque, na verdade, tem uma evolução. Você vai percebendo como o pensamento vai se avolumando desses padres. Né? Então, de repente, você pode começar pelos primeiros, os padres apostólicos, e depois ir pelos apologistas, ou você já pode seguir a tua intuição. Você pode fazer o teu próprio itinerário de estudo. Ah, eu gosto mais de Agostinho, escutei alguma coisa, quero começar por ele. Começa, né, por ele. Então, eu particularmente, né, gosto mais de seguir um pouco a cronologia histórica, né? Um pouco pela minha formação de perceber a evolução do pensamento e tal, né? Mas eu digo assim, para o leitor que não é especializado, né, geralmente a gente recomenda começar por esses grandes autores, né? Pega uma obra que você goste, e começa por um Agostinho, por um São Jerônimo, por exemplo, procurando temáticas que te interessem nesses autores. Aí você vai ver como são bonitos e profundos e importantes, como colocou a professora, né? Então, eu diria, comece pelo aquilo que é do teu interesse e depois você vai progredindo. Né? Elis, gostaria de acrescentar alguma coisa?
Eu vou pegar uma carona no fato da indicação do Agostinho, para quem gosta de Agostinho. Frei tinha dito logo no começo que muita gente estima Agostinho, eu gosto demais de Agostinho, é verdade. Muita gente também odeia Agostinho, é verdade. Mais amado e o mais odiado. E muita gente começa por Santo Agostinho. Né? E eu gostaria de lembrar uma ocasião em que perguntaram a um agostinólogo, se não me falha a memória, Frei Agostiniano, também belga, Van Bavel, se ele indicasse as Confissões de Santo Agostinho como obra para se começar a estudar Santo Agostinho e a Patrística. E Van Bavel disse, nunca pelas confissões. Porque é um livro que tem muita coisa nas entrelinhas. E é muito denso naquilo que não é dito, ou naquilo que é dito de um modo que para nós não é tão claro. Então, ele indicava os sermões de Agostinho.
Né?
Nós ainda não temos publicado, temos traduzido, estamos trabalhando na edição dos textos e devemos ter em um ano ou dois alguns volumes com os sermões. Eu indicaria os sermões. Os sermões patrísticos são ótimos textos, como a professora Cristiane falava, textos muito ricos, e não só muito ricos do ponto de vista de liturgia, da mensagem cristã, mas também de filosofia, também de história, também para conhecimento do ambiente cultural em que eles viveram, ou seja, a gente pode até dizer de sociologia. Não existe área da qual... Não existe área que não se possa estudar na patrística. A patrística é um universo, não é só liturgia, teologia. Tem para todo mundo ali, tem para todo mundo. Né? E eu indicaria, então, os sermões. Não só os de Agostinho, mas os de Gregório Magno, os de João Crisóstomo, de Basílio Magno. Eles dão isso, uma orientação cristã para a gente, mas também dão uma boa... ideia de conhecimento da sociedade de então e de muitas outras coisas. Né? Os sermões não tratam exclusivamente de matéria bíblica. Tá? Eu começaria por sermões.
Muito bem. Então, quando e de que forma que a coleção patrística entrou no catálogo da Paulus?
A coleção patrística, essa é uma coisa interessante. A coleção patrística está no catálogo da Paulus desde o começo. Já antes da Paulus ser a Paulus, quando ainda era Paulinas, já havia publicações de textos patrísticos. O pessoal se lembrará dos textos já traduzidos pela irmã Nair Assis Oliveira, que era cônega de Santo Agostinho. Havia já desde antes um acordo com a FABRA, a Federação dos Agostinianos do Brasil, para que se traduzisse a obra de Santo Agostinho. Tá. Nasceu depois a Paulus. A Paulus, como toda editora católica, ou quase toda editora cristã, para pensar no geral, tem no catálogo Bíblias. Né? E a Paulus tem Bíblias que são textos referenciais. A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, que são textos acadêmicos para... Tá, a gente sabe que a Bíblia é o texto fundamental do cristianismo, do católico, protestante, evangélico. É fundamental para o cristianismo. A Paulus, essa foi uma coisa interessante, junto com o catálogo de Bíblia e outras coisas, o catálogo da Paulus tem de tudo. Né?
Sim,
Mas eu lembrei Bíblia porque eu tinha dito um pouco antes que a patrística tem uma relação fundamental com o conteúdo da tradição e particularmente o texto das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Então, desde sempre, juntamente com as Bíblias, a Paulus tem a coleção patrística. Né? Como que se fosse fundamental, claro, isso não está dito na página do editorial, mas quando se faz um projeto editorial, se pensa naquilo que é fundamental para o catálogo da editora. E a Paulus teve, assim, como fundamental, juntamente com as Bíblias, a patrística. Para a compreensão, para o aprofundamento do conteúdo, da tradição, da mensagem do Evangelho, desde sempre, tá, patrística no catálogo. Tá, se está desde sempre, porque então a gente não tem tantos volumes? Alguém uma vez perguntou por que Sus Chrétienne tem mais de 600 volumes publicados e a Paulus tem 49. Porque Sus Chrétienne tem, às vezes, equipes gigantes para um só autor. Né? E nós somos uma equipe menorzinha para todos os autores. Então, isso faz uma diferença fundamental. Em todo caso, junto com as Bíblias e outros textos de filosofia, a patrística está e vai continuar no catálogo da Paulus como algo que ela tem no seu coração.
Sim, claro que depende do texto, do autor, também da tradução, mas mais ou menos quanto tempo para se traduzir uma obra da patrística, assim? Vocês têm ideia?
Isso depende muito, né? Às vezes também essa é outra questão. A gente pensa a dimensão da obra para pensar o tempo para a tradução. Por exemplo, temos um livro de 100 páginas, 100 páginas a gente traduz em 6 meses, vamos dizer assim. Tá, traduzir, primeira coisa, do latim ou do grego não é como traduzir do francês, do italiano ou do inglês, ou mesmo do alemão, né? São línguas que a gente, como não usa cotidianamente, a gente precisa fazer pausas para verificar textos de linguística, dicionários. Então, as pausas são muito maiores nesse processo de tradução de latim e do grego. E nem estou pensando em siríaco, georgiano e essas outras línguas aí. Então, o que define para mim o tempo de tradução de um texto é o texto.
Sim.
Não a quantidade de páginas. Por quê? Eu posso pegar 100 páginas de um texto denso, por exemplo, como A Cidade de Deus. Essas 100 páginas vão exigir de mim mais tempo, porque tem um latim mais elaborado. E outra coisa são traduzir 100 páginas dos Sermões de Santo Agostinho. É o mesmo autor, mas eu tenho um latim mais simplificado, porque uma obra se destina a um gênero de leitor, que é um leitor... educado, vamos dizer assim, ilustrado, letrado na filosofia, na história, né? E o outro texto é para o leitor em geral. Agostinho reconhecia na sua assembleia quando tinha filósofo, mas também quando tinha quem não tinha instrução, e ele tinha de fazer-se entender pelos dois. Então, um texto tem uma densidade, outro texto tem outra densidade. Temos 100 páginas de latim nos dois casos, mas temos um latim diferente em cada uma delas. Então, eu costumo dizer, é o texto que me diz quanto tempo ele vai precisar para ser traduzido, né? É o texto que define o andamento da tradução. Então, isso é meio relativo. Há traduções que podem ser feitas rapidamente, né? E há traduções que demandam mais tempo.
Sim, sim. Depois tem o trabalho de revisão.
Isso, sim, depois tem a revisão da tradução, a revisão gramática, literária, linguística, tudo isso. Sim.
Um trabalho belíssimo que está por trás de todas essas obras aí. Então, também, todo o valor desse trabalho também, que para Paulus é muito importante, né? Eu queria perguntar ao Frei Mário, então, qual que é a importância da coleção patrística também para as áreas de teologia e filosofia?
A importância fundamental, porque praticamente é a fonte do nosso fazer teológico. Se vocês pegarem qualquer documento da igreja, de qualquer área, vocês vão encontrar que esse documento ele está praticamente costurado com referências às autoridades que estamos falando aqui, aos escritores eclesiásticos ou padres da igreja. Então, assim, não se, é fundamental, porque trabalha com as fontes, né? A gente diz que a Sagrada Escritura é a alma da teologia, né? Mas poderíamos dizer também que o corpo onde essa alma habita é a patrística, porque os padres recebem essa revelação, eles aprofundam tudo que nós hoje temos como dado de fé, dado revelado, foi aprofundado, sistematizado por esses padres. Por exemplo, a divindade, né, de Cristo, o problema trinitário, o problema dos sacramentos... Nossa, da hierarquia eclesiástica, tudo praticamente os padres estão ali. Então, todos os cursos de teologia, eles trabalham também com, a gente diz, né, as fontes bíblico-patrísticas. Ou seja, todo TCC em teologia, pelo menos nas faculdades que eu conheço, geralmente implica que você trabalhe também com as fontes patrísticas. Então, assim, diria que é fonte realmente de onde nós bebemos para nos nutrir com a professora, né, Cristiane, tinha colocado, né, para tantas e tantas áreas. Na filosofia, a situação é um pouco mais complexa, né, porque a filosofia tem se aberto muito mais para a patrística. Né? Antes tinha um certo receio, né, um certo preconceito. Mas quando nós estudamos esse período, nós vamos nos dar conta que toda a antiguidade, seja ela cristã ou mesmo pagã, era dominada pelo assunto Deus. Toda filosofia, toda produção daquele tempo tem como objeto o divino, vamos colocar assim, uma linguagem mais mais neutra. Se você pega, por exemplo, Platão, Aristóteles, os neoplatônicos, eles têm uma linguagem religiosa. É inseparável. É, e isso hoje ainda não em todos os lugares tem sido trabalhado, penso eu, ainda de forma adequada. Né? Porque quando nós começamos a descobrir a riqueza, como os padres usavam da filosofia, né, positivo ou negativamente, é incrível ver essa junção, essa síntese, né, entre o dado revelado e a razão, né, e a produção dos filósofos da época. Então, diria que também para a filosofia é fundamental. Por exemplo, eu cito um autor, que, por acaso um autor que eu gosto demais, que é Santo Agostinho, né? Ele é estudado não só na teologia, que isso é chover no molhado, mas na filosofia de uma forma ampla. Né? Filósofos contemporâneos. A Hannah Arendt chamava Agostinho de o maior dos filósofos romanos. Né? O Russell disse que, para começar a estudar a fenomenologia da mente, tem que começar pela questão do tempo, a temporalidade das confissões do livro 11. Né? O Casper dizia, né, que Agostinho pensa perguntando. Então, é um autor fundamental, e também para outras áreas, para a história, né, para a psicanálise, tem estudos interessantíssimos, né, para a literatura, né, como um tal. Então, assim, um autor fundamental, e tem outros também, né, tipo Boécio, né, Boécio, essa professora tem Cristiana, conheça bem, né, um grande filósofo também, que espero que logo entre também no catálogo da Paulus, né, que merece uma tradução, A Consolação da Filosofia, que é um clássico.
Eu queria perguntar à professora Cristiane, a gente está aqui falando bastante de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é lido por muita gente, inclusive também por pessoas que não estão diretamente ligadas à Igreja Católica. Professora, por que que existe essa familiaridade?
Bom, por diversas razões, né? Porque ele é um autor que conversa com muitas áreas. Então, vamos supor que uma pessoa queira estudar filosofia política, né, a questão da justiça e de como é que nós definimos quem é o cidadão. Vai ter que passar por uma visão histórica, e aí tem um ponto fundamental que é colocado por Agostinho. Se a pessoa quiser estudar questões de gênero, que hoje estão as funções que os diferentes atribuídas socialmente aos diferentes sexos, né? Agostinho também é uma peça fundamental para se estudar isso. Questões sobre a moralidade, questões, como o Frei colocou, de psicologia. Né? Quantos psicólogos não veem as confissões e ficam admirados com aquele maravilhoso tratado sobre a memória e sobre as paixões no livro 10? Primeiro que ele é extremamente inteligente, ele constrói o texto de uma maneira que também fisga o leitor, né? Ele é um retórico de primeira linha, excelente com as palavras, escolhe cada palavra de uma maneira muito intencional e os assuntos que ele aborda, né? Como foi colocado aqui, ele pensa por perguntas, de modo que ele faz com que o seu leitor pergunte junto com ele. E aí, através de perguntas cada vez mais profundas, antes de dar uma resposta pronta, ele faz com que o leitor se envolva numa reflexão cada vez também mais profunda. E aí, depois, ele ensaia algumas respostas. Né? Eu acho que por isso. Agora, como o Eris colocou, também, como ele escreve de uma maneira um pouco apaixonada, alguns leitores não gostam tanto, né? Gostam de uma abordagem filosófica mais limpa das impressões, mais limpa de exemplos, mais limpa de citações bíblicas. Mas se você for abordar Agostinho assim, você não tem mais Agostinho. Né? Justamente ele é o autor que consegue costurar todas essas coisas fazendo o que a gente poderia chamar de uma tapeçaria deslumbrante, né? Então, eu acho que ele tem em mente falar, quando ele escreve para diversos públicos, sobre diversos assuntos, com diferentes formas de texto, e o resultado que ele alcança é enorme, porque eu entendo que ele faça isso intencionalmente, sabe? Então, tanto em termos de assunto, como em termos de texto, quanto em termos disposição que ele gera, de maneira de entender que ele vai gerando em quem vai estudando, né, os textos dele, eu acho que é por isso que ele é tão amplamente lido.
Eres, em resumo, então, a gente pode dizer que a coleção, enfim, e a patrística, de modo geral, né, ela pode ser considerada uma bibliografia de referência para todas as áreas do conhecimento?
Ah, definitivamente sim. Definitivamente sim. Não só porque a gente trabalha com isso, mas porque, como eu acho que já ficou evidente de tudo que foi dito aqui, né, a multiplicidade de áreas, de abordagens, a seriedade e a profundidade das considerações que são buscadas, definitivamente sim. Embora, claro, a gente trabalha devagar, o trabalho progride, avança e a gente cada vez mais tem maiores e melhores obras, né? Porque também nossa compreensão do período patrístico progride. Então, às vezes, hoje nós podemos, às vezes não, seguramente, nós podemos hoje publicar textos com dados mais seguros do que 50 ou 60 anos atrás, por exemplo. Nós temos maior segurança quanto à datação de algumas obras, nós temos maior segurança quanto a certas interpretações, inclusive, que no passado às vezes eram mais estreitas e hoje a gente percebe, sabe, que elas na verdade eram ou são mais abertas do que se considerava. A professora Cristiane falava da intencionalidade de Agostinho quando escrevia. E eu também acho que ele pensava, mas não só Agostinho, outros também, pensavam, mas mantinham aberto seu pensamento a ulterior desenvolvimento e aprimoramento. Então, sim, definitivamente é referência.
Sim. Nós comentamos já, né, da obra Cidade de Deus, e ela vai marcar o número 50, então, da coleção patrística. Esse também é um momento de celebração desse marco, né, dessa coleção. Número 50, porque algumas obras têm volumes, né, mas essa é o número 50. O que vocês poderiam dizer a importância dessa obra, então, Cidade de Deus?
Bom, como eu estava colocando, eu acho que Cidade de Deus ela tem vários aspectos de importância. Um deles é porque na Cidade de Deus nós temos... vem tantas coisas na mente que a gente fica até meio confuso para falar, né? Mas... em relação às mulheres, nós temos a primeira vez na história que um pensador defende o direito de defesa num tribunal de uma mulher que é vítima de violência sexual. Pela primeira vez nos registros que nós temos. Então, essa é uma obra para quem estuda direitos das mulheres. Ela é uma referência assim, que dá um alívio, né? Porque até então, se uma mulher sofresse alguma violência sexual, ela não responderia, né? Tudo seria feito por aqueles que eram responsáveis legalmente por ela, e ela seria uma vergonha, né? Então, Agostinho é o autor que naquela obra ele pede até políticas públicas. Claro, o termo um pouco invertido, né? Mas de acolhimento às mulheres que sofram violência. Nessa questão, é uma obra assim, que eu estou estudando justamente isso. Né? É muito importante. Ela também é uma obra que traz Agostinho discutindo com a história da filosofia. Né? Ela é uma obra que... mostra o Agostinho discutindo concepções do que seria a felicidade com muitas outras tradições, porque na época dele, essa questão sobre o que faz a humanidade ser feliz, né? O que torna os seres humanos felizes, era uma das principais questões da filosofia. E ali Agostinho não só se coloca, como ele discute com todas as outras questões. É uma das obras mais importantes desse autor. Ela trata de muitos assuntos, questão da morte, questão das paixões, da política, conversa com Cícero, conversa com a literatura. Eu estou louca para adquirir essa obra e trazer para os meus estudos, porque é importante dizer que as traduções que nós temos em português têm trechos que ficam muito distantes daquilo que o texto latino quer transmitir. Então, para quem quer ler o próprio Agostinho, às vezes fica um pouco difícil, né? E eu tenho certeza que o meu colega, o professor Luiz Marcos, que está fazendo essa tradução, é um dos tradutores, vai ter atenção muito, muito dedicada para fazer essa tradução, porque ele já estudou isso como tema de pesquisa dele, né? Então, estou ansiosa para ter isso em mãos.
Bem, Eres?
A obra é enciclopédica, né? Tem tudo ali, de cristianismo e de humanidade, de filosofia, de história, né? O título, e eu gostaria de dizer isso a partir das considerações iniciais da professora Cristiane, o título Cidade de Deus pode ser meio enganoso nesse sentido, né? Dá uma impressão de que Jesus aqui só tem religião, só salmo, só liturgia, só catequese, e não é assim. De fato, Agostinho está discutindo com um universo de questões que dizem respeito à humanidade. E eu gostaria de destacar dessa série de elementos a discussão dele com a sociedade, até que ponto a sociedade nos torna, de fato, saciados em relação a todos os nossos desejos. Né? A cidade em que a gente vive, nesse sentido, nos ajuda ou nos impede de nos desenvolver naquilo que a gente é. Claro, Santo Agostinho depois tem um horizonte escatológico, vamos dizer assim, é para além da história, né? É para o lado de lá, para a eternidade. Então aí entra a dimensão da cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, aquela que fica, né? Só que a coisa mais interessante, de meu ponto de vista, nessa discussão é a impossibilidade da gente identificar quem é membro de qual cidade. Né? Porque a pertença à cidade de Deus ou à cidade dos homens, ele caminha na discussão com as duas, a pertença a qual dessas cidades, a gente pertence, a questão não é facilmente identificável, resolvível, porque a pertença se dá a partir do amor. Não ao fato de eu ter nascido na família X, na família Y, de eu estar na igreja X ou na igreja Y. Né? Nada desses elementos externos são garantia de qualquer coisa. Né? Mas o amor, que amor me move? Né? Isso é um elemento para mim bastante interessante e importante. A gente às vezes tem a tendência... e muito frequentemente a gente que está no meio religioso, de identificar onde se encontram bem e mal, o que é salvífico e o que não é salvífico. E Agostinho, às vezes, me parece, eu vou dizer um despropósito aqui, nesse sentido muito menos católico do que a gente, porque aponta que as nossas seguranças não são tão seguras. Né? A gente precisa ir mais fundo naquilo que a gente é e naquilo que a gente deseja e ama, porque é aquilo que move a gente. Então, de repente, a gente está na igreja, mas é movido por um amor não tão religioso. Uhum, né? Isso também é importante no processo do conhecimento, né? Que era fundamental para Agostinho. Tá? Então, eu acho a Cidade de Deus, como o volume 50 para a coleção patrística, é uma coisa muito bonita, eu diria, do ponto de vista acadêmico, teológico, filosófico, porque um cinquentenário não é qualquer data. Né? E era interessante que fosse marcado com uma obra de grosso calibre, vamos dizer assim, como a Cidade de Deus. Ela é importante, é a maior das obras de Agostinho. Em tempo de composição, em volume de texto escrito, mas eu acho que a gente pode dizer também, sem medo de errar, que é uma das maiores produções da literatura patrística. Esse texto é traduzido e não tem língua em que esse texto não tenha sido traduzido. Eu acho. Não sei se existe alguma língua aí, talvez a tupi não foi traduzida. ou sim, porque os jesuítas também se dedicavam a... Né? Tá, a parte dessas considerações. É um texto muito marcante, era um texto necessário na coleção, não só por ser de Agostinho. Né? Tá, é de Agostinho, mas é um texto que marca a literatura universal. Né? Não só Agostinho, não só a patrística, e eu acho que posso dizer isso sem medo de errar. Então, a gente não queria deixá-lo, nem colocá-lo como 49, ou 49, nem como o 51º, mas comemorar com o 50º a Cidade de Deus. Né? Depois o professor Luiz Marcos, isso eu não disse, a Cristiane fez bem de lembrar, Luiz Marcos está fazendo um trabalho primoroso. A gente até decidiu fazer em muito provavelmente 3 volumes, né? O primeiro já está pronto, daqui a uns dias estará nas livrarias, porque tem uma riqueza de notas, de considerações muito importantes, ele está fazendo um trabalho muito primoroso. Né? Então a gente não queria que fossem volumes grandes,
sim,
mas facilmente portáteis, né?
Sim. O Frei Mário quer acrescentar alguma coisa sobre a Cidade de Deus?
Rapidamente, só dizer que é de uma atualidade extrema.
Sim.
Porque tem algumas temáticas ali, eu vou citar somente 2. A questão da justiça, o que é um Estado justo, que Agostinho discute muito, e a importância que tem para ele o bem comum. Veja que palavra fundamental para o nosso tempo, onde a nossa república é assaltada da direita, da esquerda, do centro, de todo lado. Né? E a gente esqueceu o bem comum. Então, você vai encontrar ali certos textos que você diz, meu Deus, que texto atual. Né? Agostinho, né, até diz, se tirarmos a justiça, o que são os reinos, senão pequenos reinos de ladrões? Se tirarmos a justiça de um Estado. Então, justiça como tema central. E o tema da paz. Né? Eu digo porque eu estou preparando um texto e é difícil não ler o texto sem querer, como dizem os italianos, aggiornare, ou seja, atualizar, sem querer trazer para o presente, porque você fica a tentação de dizer, nossa, mas está descrevendo hoje, porque tem coisa muito interessante. Por isso que é um clássico, né? Um clássico, sim, fala eternamente para quem lê. Nós sempre vamos encontrar coisa ali e realmente está sendo muito aguardada, né? Tanto essa coleção, por todos nós que estudamos e queremos ter logo, né, esse material, né? Também pelo tradutor, a qualidade que sabemos do professor, né, Luiz Marcos.
Sim, com certeza vai ser um marco para a coleção mesmo. Então, se você também quiser saber mais sobre Patrística, Santo Agostinho, em 26 de agosto, a Paulus e a FAPCOM promoverão o Simpósio de Estudos Patrísticos. Ele será realizado das 8h30 às 12h30 aqui em São Paulo, na FAPCOM, que fica no bairro da Vila Mariana. Nesse simpósio, você poderá contar com a presença dos 3 convidados. Queria que vocês falassem um pouco sobre a programação, o que, que vocês estão preparando para esse dia.
Bom, eu vou falar um pouco, né, explicar, né, neste dia, que já convidamos todos a participarem, um pouco sobre a noção de Cidade de Deus, é uma primeira parte, e numa segunda parte eu vou mostrar um pouco a atualidade de algumas questões. Por exemplo, a questão da guerra, a chamada guerra justa, a questão da justiça e a paz. Né? Alguns temas que eu selecionei, né, para mostrar, né, quase como que uma espécie de um convite para o leitor, para mostrar um pouco a atualidade desse texto, né, de Santo Agostinho. Então, eu pretendo caminhar mais ou menos por aí. Tá? Esse é o esboço, né, um pouco da minha fala nesse dia.
Como eu tinha dito, a obra é enciclopédica. Né? Além de nós, haverá outros expositores e outros temas distintos lá. Além das palestras principais, haverá oficinas depois, eu estarei como uma dessas, e eu vou tratar um pouquinho da recepção. Começo com as circunstâncias com que a obra tem origem, e depois passo, sem entrar na sua temática ou nos seus distintos temas, eu passo à sua recepção, particularmente entre aqueles chamados augustinenses, né, os agostinianos da escola que receberam Agostinho em período escolástico e desenvolveram o seu pensamento, como eles receberam a Cidade de Deus, como elaboraram e usaram a Cidade de Deus nos seus escritos. É nessa direção, mais ou menos, que eu vou. Tratando de personagens, talvez não tão conhecidos de nós, talvez Frei Mário, porque é agostiniano, Gregório de Rímini, Tiago de Viterbo, produtores agostinianos e de escola agostiniana.
Sim. Professora Cristiane?
Então, antes de falar um pouco sobre o que eu pretendo trabalhar, queria lembrar que nesse simpósio vai ter... vão ocorrer alguns workshops sobre eclesiologia, sobre itinerário da tradução da Cidade de Deus, aspectos históricos, sociedade política. Então, vai ser uma belíssima comemoração desse lançamento. Eu é bem provável que trabalhe a questão da violência em relação às mulheres e como Agostinho faz uma... Ele toma um posicionamento bastante polêmico para a sua época em defesa de que as mulheres violentadas não perdem a sua dignidade moral, porque o costume da época dizia que, uma vez violentada, a mulher não tinha mais valor moral, né? E Agostinho justamente vai contra uma tradução muito robusta, romana, muito forte. Ele cita essa tradução e aí, então, ele faz uma outra leitura da situação dessas mulheres. É um trabalho, é um posicionamento muito, muito importante e, infelizmente, quando nós lemos o posicionamento de Agostinho contra essa outra cultura, que era a tradicional romana, que promovia a violência em relação à mulher, é o cancelamento dessa vítima, né? O que acontece é que a gente vê que Agostinho ainda precisa ser muito, muito estudado e muito escutado, porque muitas das reivindicações que ele fez no século V ainda não foram atendidas no dia de hoje. Então, aquela lucidez do Agostinho ao trabalhar temas muito arraigados numa cultura extremamente patriarcal, né? Então, sim, eu acho que eu vou por aí, que é o que eu tenho pesquisado.
E qual que é a importância, então, de promover um simpósio de estudos patrísticos para vocês?
Na minha opinião, acho que é fundamental. Nós precisamos fazer deslanchar mais os estudos patrísticos no Brasil. E é importante essa iniciativa da Paulus, né? Sabemos que a Paulus tem uma grande capilaridade de divulgação, de informação, para dar visibilidade a esse projeto. Eu espero que depois tenha o primeiro, o segundo, o terceiro, e quantos forem possíveis de serem feitos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Torço para que cada vez se consolide mais esse projeto, né? Que a gente consiga criar, inclusive, uma rede de estudiosos para trocar figurinha, para se ajudar, para poder publicar mais coisas, dar todo esse patrimônio riquíssimo a conhecer para o maior número possível de pessoas. Então, eu realmente estou muito contente e feliz por essa iniciativa.
Eu gostaria de ir também nessa direção, a questão do encontro, né? Nós nos encontramos, distintos grupos, distintos movimentos, distintas organizações, às vezes cada um normalmente trabalhando no seu canto, né? Os simpósios são uma ocasião para a gente se encontrar, saber por onde estão indo nossos trabalhos, nos conhecer. Há mais gente além de nós que estamos aqui que trabalham com patrística. Existe uma associação brasileira de estudos patrísticos que devagar também vai se fazendo ver. A coleção não existe sozinha, ela não funciona sozinha. Nós precisamos dos tradutores, nós precisamos dos especialistas que façam as introduções, as notas. O simpósio é um momento muito importante nesse sentido. Além de todos os outros já ditos e outras coisas que se possam mencionar, esse encontro é importante, para a gente soma. Né?
Sim. Professor Cristiane?
Bom, eu acho que é uma ocasião ímpar de discussão e de construção de interpretações, de trocas, de sabedoria, né? E principalmente por se tratar de patrística, eu acho que sempre é importante nós ampliarmos aquilo que já sabemos. Né? Tanto para quem vai iniciar o estudo nessa área, ou para quem, quem ainda não conhece nada sobre patrística, é um, quando você vai num simpósio, você tem várias falas sobre várias coisas, então você tem como se fosse um menu degustação, né? De diversos assuntos, com diversos autores. Então, o seu repertório abre. Né? Então, você tem uma introdução muito rica, feita para ser compreendida, porque as pessoas falam de uma maneira que elas querem ser compreendidas, e um ambiente muito propício para troca. Né? Troca de interpretações, troca de referências. Ah, você tem esse livro, você falou sobre isso na sua palestra, e assim, sempre, para mim, o que sempre acontece é que, assim, depois da palestra, se a palestra me interessou, eu sempre vou atrás do palestrante e peço as referências, e troco e-mail, e crio ali um ambiente, né, de estudos. Então, a Paula está de parabéns por produzir isso. Estamos muito sedentos disso.
Sim, então, se você gostou desse episódio, se interessa pela coleção patrística e está vendo isso antes do dia 26 de agosto, então procure aí na descrição, vai estar o link também para você fazer a inscrição para o Simpósio Paulo de Estudos Patrísticos. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, a participação também da professora Cristiane, que participou conosco remotamente. Muito obrigada pela riqueza do conteúdo hoje, pela partilha, pela participação. Um grande abraço a você que nos acompanhou. Até a próxima!